O Redação PFC começa agora.
O Redação PFC 151 está começando neste sábado 13 de abril, Marcos Buozzi. Tudo bem com você?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Redação PFC 151. É o palíndromo, como o Enio Augusto falou, você pode ler em qualquer um dos sentidos, 151 para lá, 151 para cá. Dá para ir e voltar. Então, hoje, faça um treino de corrida, vai e volta. Chega até um ponto, na metade da sua distância do treino e volte, em homenagem ao nosso Redação 151.
Gostei. Qual vai ser a homenagem no 171? Vamos pensar numa...
no 171 você pode dar uma roubada nos quilômetros, entendeu? Você pega uma bicicleta e termina o percurso depois, ou faz alguma coisa assim meio errada, assim, entendeu?
Boa, daqui a 20 semanas a gente volta a falar sobre isso. Hoje é dia 13 de abril, hoje é dia internacional do beijo.
Oh, então... que bonito!
Um beijo pra você que tá nos ouvindo aí.
Escolha alguém e dê um beijo para comemorar isso. O dia internacional do beijo.
Mas de preferência que a pessoa concorde, sabe? Porque
não,
é aquela
de
coisa,
preferência,
meu
não.
Corpo,
é,
minhas regras.
Não é de preferência, é com certeza absoluta, tá, pessoal? Não, não é de preferência, tá?
É, não vai cometer crimes aí. Na Tailândia é o primeiro dia do ano novo tailandês. No Brasil, dia do hino nacional brasileiro. Foi em 13 de abril de 1831 a primeira execução do hino brasileiro. E agora eu te pergunto, Marcos, qual que é o hino nacional brasileiro, você sabe?
Aquele que começa com o hino do Ipiranga às margens plácidas, não é? Só pode ser, esse é o hino nacional brasileiro.
Não, você tinha que falar com convicção isso, agora eu fiquei na dúvida. Com a sua dúvida.
É que você perguntou, eu achei que você tinha uma informação que ia me surpreender, entendeu? Tipo, não, todo mundo acha que esse é o hino nacional, mas o hino nacional é o, sei lá, já poder da pátria, pátria, filho, percontente, ó mãe, gentil.
Esse tipo, é outro, esse é outro.
Esse é o hino da bandeira, mas, né? Sei lá.
Mas o hino nacional é esse que você falou, que o pessoal canta na Copa do Mundo e tal. E teve uma época da minha vida, quando eu era adolescente, lá com 10, 11 anos, que uma das minhas coisas que eu fazia no banho, não é o que você está pensando, eu cantava, botava o hino dos hinos ali e cantava os hinos. Eu sabia o da bandeira, sabia o da repouso, eu sabia cantar de certinho. Agora não lembro mais, mas era diversão, eu cantava no banho. Sabe cantar no chuveiro e tal? Eu cantava o hino nacional, o hino da bandeira.
Não era no chuveiro, mas eu sabia o hino da cidade de Lorena.
Puta merda.
Escola. É verdade. É, tio. Eu sabia o hino da cidade de Lorena.
Não dá pra dar uma palhinha pra nós, Marcos Bozzi?
Ah, era alguma coisa tipo assim, como é que é? Ó, terra das palmeiras imperiais, velho
berço. Achei, Marcos.
Fundes e barões.
Isso.
Ninguém de ti se esquecerá jamais ao reviver as suas tradições. Não era alguma
Lorena.
Coisa assim. Meu Deus do céu.
Mas é isso, você acertou o refrão, você acertou, é isso mesmo.
Não, é só a única parte que eu sei, eu não sei as primeiras estrofes nem nada, mas eu sei o refrão.
Velho berço de contos e barões, você vê que tadinha da cidade, né? Não tem nada na cidade, teve que ficar lá pros barões que nasceram. Tipo a família Buozzi, você acha que
Buozzi? Coitado.
Seguimos aqui, ó. Hoje também é Dia Nacional da Mulher Sambista, então parabéns para você, mulher sambista. Hoje, lá em 1726, foi fundada a cidade de Fortaleza, então hoje é aniversário do município de Fortaleza, no Ceará. Parabéns para você que é de Fortaleza. Caiu um feriadinho no sábado, mas tudo bem, faz parte, né? Os fatos desse dia também aqui, ó. Em 1111, Henrique V é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico.
Ó,
o sacro que é um osso, né? E é palíndromo.
Isso. E esse ano que ele foi coroado era um ano palíndromo, em 1111.
Exatamente. E o sacro é um osso que a gente tem, não é?
É, acho que sim.
Em 1612, em um dos duelos mais épicos entre samurais da história japonesa, Miyamoto Musashi derrota Sasaki Kojiro na ilha de Funajima. Na época, ambos possuíam 28 anos de idade. Informação relevante saber a idade deles, né? Mas eu quis trazer
o duelo. Acho que um deles morreu, né? Acho que é até a morte dela, né?
É, não é que nem essas lutas agora que são tudo armada, ninguém morre, ninguém bate, né? Em 1849, a Hungria se tornou uma república. Em 1870, foi fundado o Museu Metropolitano de Arte da cidade de Nova York, hoje considerado um dos mais importantes do mundo. Esse você foi.
Fui, o Met. Foi. Metropolitan Museum. É, exatamente, lá na Quinta Avenida, no Central Park, assim, tipo, ele faz divisa ali com o Central Park. Eu fui nele.
Em 1964, Sidney Poitier foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator pelo filme Uma Voz nas Sombras. Em 1970, Houston... We have a problem. Sim! Foi nesse dia, em 1970, que um tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explodiu, colocando a tripulação em grande perigo e causando grandes danos à nave espacial durante a viagem de ida à Lua. E aí, que eles tiveram que falar, Marcos?
Houston, we have a problem.
É, estamos com um problema aqui. Estamos indo para a Lua, explodiu o negócio. Aí tiveram que reprogramar. Eles voltaram com vida, mas tiveram que fazer várias adaptações. E tem um filme também sobre isso, né? Para você que quiser acompanhar.
Foi nessa expedição Apolo 13 que o Tom Hanks era astronauta, não é isso?
Toda a jornada ficou imortalizada no famoso filme de Hollywood, Apolo 13, do Desastre ao Triunfo, estrelado por Tom Hanks e Kevin Bacon. Você tá certo.
Então foi só no filme, ele não era astronauta de verdade?
Acho que não, é que nem o do Brasil aqui, sabe?
Você entendi. Ó, o filme é muito legal. Se o que eles retratam lá foi realmente o que aconteceu, é muito interessante o filme. Tipo, os caras aqui em Terra tentando criar alguma solução com o que os caras tinham lá no foguete, nossa, lá, né, na nave. Bem legal. Bem legal, eu quero dizer, pô, um ato, né, gigante. O filme é bem legal, sim.
Em 1743, nasceu o Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência do país. Ele morreu no dia 4 de julho de 1826. E 4 de julho é o dia da independência lá que eles comemoram.
Simbólico, hein? Que simbólico. Esse sim, diferente do cara que a gente falou semana passada que morreu no Rafael. Dia do aniversário, o Rafael, esse soube morrer. Tipo, o cara, nossa, é responsável pela independência e ele morre naquele dia depois pra ficar eternizado. 4 de julho é a data, né, mais importante da vida. Sei lá, alguma coisa assim. Vocês entenderam?
Da morte, talvez.
É, não sei. É.
Hoje também é aniversário dele, Garry Kimovich Kasparov, que nasceu em 1963, um grande mestre e ex-campeão mundial de xadrez, escritor e ativista político, nascido na República Socialista Soviética do Azerbaijão, União Soviética, que é o atual Azerbaijão. Na época era tudo União Soviética, né? Ele é considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos, fazendo 61 anos, e em 13 de abril de 2020 morreu cantor e compositor Moraes Moreira, aos 72 anos. E os nossos cupons PFC10 na Maratona de Floripa, na Track and Field Run Series e no Foco Radical, além de PFC15 na Live Run XP. Na segunda-feira vai acontecer a Maratona de Boston, 128ª edição desta prova tão tradicional, e vamos ter lá o retorno de Evans Quebet treinando o tricampeonato Marcos Bozzi e outros nomes que estarão lá. Farei alguns nomes para o pessoal saber, e vai ter live do PFC a partir das 10h30, começa a transmissão na ESPN no Star Plus, e aqui no PFC a partir das 10, 9 e pouquinho.
Pois é, o Chebet vai tentar aí o tricampeonato na Maratona de Boston, ele que ganhou os últimos 2 anos, seria o tricampeonato efetivamente, né, realmente seguido. Nesse meio tempo ele ainda ganhou uma Nova York também aí na brincadeira, pra mostrar que ele é bom mesmo em prova dura. E quem vai tentar estragar a brincadeira dele aí é o tanzaniano Geai, né, o Gabriel Geai, que tem 2.03, é o mesmo PB do Chebet. Mas o Chebet já mostrou que é bom de prova dura. Vamos ver se o Guiar vai conseguir ameaçar o reinado do Evans Chebet em Boston. Ele que, o ano passado, foi o vice-campeão da prova. Então, né, vamos ver, quem sabe esse ano ele consegue ali buscar o Chebet. Vamos ver o que a prova nos traz. E outro corredor também, que tem, inclusive, um PB mais rápido do que o do Chebet, que é o Cesar Lema. Ele vai estar lá também. Ele correu o ano passado em Valência e ganhou a prova com 2:01:48, sendo aí o quarto homem mais rápido da história. O quarto corredor a conseguir quebrar a barreira das 2:02, né, além dele só o Kiptum, o Bekele e o Kipchoge. Então, vamos ver o que o Cesar Lema apronta aí nas subidas consecutivas lá de Boston, lá depois um pouquinho depois da metade da prova, as Newton Hills, que termina ali com a Heartbreak Hill, que é pra matar realmente qualquer um. E além disso, não podemos esquecer do nosso grande amigo, nosso corredor favorito, o eterno Betinho, que entrevistamos ano passado, conversamos com ele lá em Boston, CJ Albertson, o auto-intitulado melhor corredor de descidas da face da Terra, recordista mundial dos 50 quilômetros. Ele também estará lá na Maratona de Boston mais uma vez. Sabe como é que é, né? Nunca se sabe. Quem sabe a gente vê um CJ Albertson, pelo menos correndo uma parte da prova na frente de todo mundo, desembestado nas descidas do começo da prova. Enquanto isso, do outro lado temos um field feminino com também uma ganhadora de Boston e Nova York, que é a Ellen Obiri. Ela vai estar lá, ela já foi medalhista de prata também nas Olimpíadas nos 5 mil metros, e ela vai voltar aí para Boston e vai tentar conquistar mais uma vez a vitória na mais antiga e tradicional das maratonas.
Também a gente vai ter a Sharon Lokiri, vencedora da Maratona de Nova York 2022, a Mary Ngugi, que terminou entre as 10 primeiras em 4 participações anteriores em Boston, a bicampeã mundial Edna Kiplagat, que está sempre por ali, o Orkanesh Dezefa, campeã de 2019, e a Riwot Gebremariam vão estar ali participando também, além da Desliden, Sarah Hall. Então essa é uma prova legal de acompanhar. Acompanhe conosco nossa live, assistindo e comentando. Ano passado não deu para fazer porque a gente estava lá, mas esse ano estaremos ali dando nossos pitacos e palpites, os melhores que você pode acompanhar. Não perca, segunda-feira no trabalho, né, Marcos? Com o Alt Tab. Altitab.
Altitab, aquele esquema, você já sabe, fonezinho, pá, não sei o quê. Tô na ligação, só um minutinho, né? Dá aquele migué, o telefone tocou, rejeita a ligação, pá, tranquilo. Vocês sabem como é que funciona. E assim, acho que a gente tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que a Deslinden e o CJ Albertson vão correr Boston, né? Tipo, não importa que ano seja, eles podem ter 60 anos de idade, eles vão estar lá correndo Boston.
Neste domingo também acontece a Hanover Marathon. Hanover é na Alemanha?
Perfeitamente.
Na Alemanha, exatamente. Uhum. Então, a gente só está falando dela aqui, por quê? Porque Gigi Kaup estará correndo uma maratona depois de 200 mil anos. E nós vamos acompanhar, enquanto estivermos fazendo Rotterdam, que a gente vai falar em breve, que vai ter live também domingo. Gigi vai estar correndo em Hanover e a gente vai acompanhar, porque tem o live tracking. Ela é número 189.
É coisa de elite. Número 189? Que isso, gente? Isso é coisa de elite.
Vamos ver o que, que dona Gigi Kaup vai aprontar. Ela disse que pode fazer uma cobertura para o PFC. Vamos ver se ela vai lembrar, se ela vai fazer os vídeos e me mandar todos. Mas, de qualquer forma, fica aí um desejo de boa prova para Gigi. Vamos ver o que ela vai fazer, a gente vai acompanhar ela que fez a preparação durante todos esses primeiros meses do ano. Como falei, Rotterdam Marathon acontece nesse domingo. Seria a grande prova, talvez, no primeiro semestre, que o Kelvin Kiptum ia participar em busca do Sub-2. Infelizmente, ele faleceu. Mas a prova tá aí, né? Ficou na grade de horário. Né? Nós vamos fazer a live, né? Já que nós vamos fazer. Mas assim, né? Perdeu aquele encanto, aquela coisa toda que ia ter. Vai ter algumas homenagens para o Kelvin Kiptum e tudo mais. E a grande estrela daí dessa vez vai ser o Abedin Ageyi, que é holandês, vai estar lá correndo, é da NN Running Team, vai tentar melhorar o tempo dele, bater o recorde da prova. Mas assim, né, Marcos, a prova... Rotterdam, vamos combinar, né? Rotterdam nunca foi grande atrativo. Já bateram recorde mundial lá, mas foi numa outra época. Agora, ela estava com esse destaque porque o Kiptum era da NN, a prova da NN. Aí ele faleceu e, bom, a prova tem que acontecer, os atletas igual, mas perdeu o brilho, né? Vamos combinar.
Não tá naquele rol das grandes provas que a gente costuma acompanhar e ver, mas com certeza a participação do Kiptum traria uma, né, toda uma atenção muito grande para a prova, até porque ele tinha declarado que iria tentar quebrar a barreira das 2 horas nessa prova. E olha, acho que ele teria uma boa chance, porque a previsão de tempo lá no domingo é que esteja nublado e com a temperatura entre 9 e 13 graus. Então, a temperatura é boa. Mas, infelizmente, depois do que aconteceu aí, da tragédia que acabou acontecendo com o Kiptum, como você disse, o Abedin Ageyi é o principal corredor no masculino. Já vai correr Rotterdam pela 6ª vez. Ele já ganhou lá em 2022, inclusive foi quando ele fez o seu melhor tempo, com 2:04:56. E agora ele volta lá para tentar mais uma vitória. Também quem vai estar lá nessa prova é o Birrano Leghese, que é um nome também bastante conhecido. Ele já tem aí 2:02:48, feito em Berlim há 5 anos atrás. Então, assim, né, não é tão recente assim. E também já venceu a Maratona de Tóquio 2 vezes. É um nome forte, talvez não numa fase tão boa assim, né? Já teve o seu auge, mas quem sabe aí não acaba arrancando um bom resultado. No feminino, o principal nome é a Sally Chepiego, ela que tem 38 anos. Foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Meia Maratona em 2014. Então, assim, o field feminino tá mais fraquinho, né? O masculino ainda tem uns nomes que a gente já conhece um pouco mais. O feminino nem tanto. Ela tem 2:20:03 na maratona. Não é um nome tão forte assim quando a gente pensa em um cenário mundial de maratona. Mas tá lá, ela tem o melhor PB e vai tentar aí a vitória na Maratona de Rotterdam no próximo domingo.
Isso, como o Marcos falou, a temperatura parece ideal e eu olhei no aplicativo aqui, tanto Londres quanto ainda a semana que vem, que vai ser Rotterdam e Boston, a temperatura não vai estar ruim não. Vão estar temperaturas interessantes para correr, todas variando entre 7, 8 a 17, 18 graus, então o máximo de 17, 18 não é ruim, porque geralmente as provas já estão no fim. Parece que quem vai correr esse fim de semana vai se dar bem na Europa e nos Estados Unidos. No último fim de semana aconteceu também a Maratona de São Paulo, aqui a primeira das grandes majors do Brasil. E ela começou, Marcos, a organização não foi boa, mas aqui ela começou com números bons, porque tiveram 3.999 concluintes, o que a coloca, por enquanto, como a maior maratona do Brasil, por enquanto, né, no ano, porque só aconteceram 7, 8. Por enquanto, Maratona de São Paulo é a primeira, Ribeirão Preto é a segunda e Maratona de Blumenau é a terceira. Aí você traz para nós os vencedores da maratona, por favor, já vamos falar isso. E a prova, o pessoal já viu por aí, né? A ESCOM deu um show de organização, a gente já falou no PFC Debate também. Ah, aqui é só notícia, né, pessoal? Algumas opiniões a gente dá, mas essa não precisa dar opinião.
Exatamente. No masculino, quem ganhou foi o Nicolas Kiptoo Kosgei, do Quênia, com 2:16:25. E fica o registro que o melhor brasileiro foi o Ederson Vilela Pereira, na terceira colocação, com 2:19:14. Enquanto isso, no feminino, o destaque ficou aí para a boliviana, né? Uma sul-americana ganhando a prova. A Ellen Daniela Baltasar Medina ganhou com 2:50:14.
Então tá aí. E dessa vez, né, eu gostei da estratégia da Olímpicos, que colocou os atletas da marca para correr as provas mais curtas. Porque antes você colocava só na maratona, era difícil ganhar dos africanos que vinham. Agora não, o Giovanni dos Santos ganhou os 10 quilômetros masculino, a Jéssica Soares e o Cipó ganharam a meia maratona, então isso foi interessante. E sobre um pouco da prova que a gente falou, né, tá no PFC Debate, você confira lá, já tá no YouTube, vai estar no podcast em breve. Os tempos das mulheres, por exemplo, foi alto, por quê? É uma prova difícil, percurso difícil, temperatura e não dá dinheiro, então o pessoal não vem, por isso que foi mais alto, mas essa foi a Maratona de São Paulo, a primeira major do Brasil, por enquanto a maior maratona do Brasil, mas isso vai ser superado em breve por algumas outras. Também aconteceu a Maratona de Paris, e a Maratona de Paris tem dois fatos que a gente pode trazer, Marcos Bola. Você vai trazer para nós os nomes dos vencedores, e Paris é uma prova patrocinada pela ASICS, e ela deu a sorte dos dois vencedores ser da ASICS. Então, os dois atletas que venceram no masculino e feminino estavam de ASICS, e nós tivemos 54.175 concluintes, a maior prova do mundo, e eu não sei se Nova York vai passar de 54 mil esse ano. Então, Paris, a prova que não é major, também não faz questão de ser, os franceses são meio assim, né? Tem vários pontos que eles teriam que melhorar para ser major, eles não querem porque tá aí, ó, 54 mil vão sem precisar. Dê sua opinião sobre essa prova e fale os vencedores.
Pois é, Maratona de Paris é muito provável que vai ser a maior do ano. A última vez que a gente teve uma Nova York aí, que chegou perto, foi 2019, com 53.627 concluintes. Então, ficando aí 500 corredores abaixo, aproximadamente ali, né, arredondando. Não sei se a gente vai ter esse ano uma Maratona de Nova York maior do que 54.175. Vamos esperar novembro para ver. Mas é isso, ó, os vencedores foram, no masculino, Mulugeta Uma, da Etiópia, com 2:05:33. E no feminino, Mestaout Fikir, da Etiópia, com 2:20:45. Vamos correndo aí com Met Speed Sky Paris, em Paris. Na prova da ASICS, em Paris, com o Tênis Paris, conseguiram aí tudo que eles queriam.
Tudo em casa.
O pessoal do marketing deve estar de férias até agora comemorando aí, porque deu tudo certo como eles queriam. E é isso. Maratona de Paris não é major porque não quer. Esse ano, inclusive, teve uma alteraçãozinha lá de percurso, parece que por causa da questão da alta do Rio, tem umas coisas assim lá, né? E aí eles passaram para um lugar um pouco diferente, disseram que ficou até um pouco melhor, e que é uma das provas que dizem mais bonitas aí, né? O percurso não é tão rápido assim, tem uma questão de umas partes de paralelepípedo que acaba dando uma atrapalhada, né? Não é um paralelepípedo como a gente vê aqui muitas vezes no Brasil, mas aquela pedra sentada, mas não é o melhor terreno para correr, faz com que a prova não seja tão rápida, mas Paris acaba atraindo muitos corredores, e aí tem tudo para ser a maior maratona do ano.
E você falou, né, atrai muitos, porque olha só que interessante, 46% dos participantes eram estreantes, 31% estrangeiro. Então o pessoal gosta de ir. Ano que vem já tem data, 13 de abril de 25, as inscrições abriram no dia 10 de abril, na quarta-feira. Eu quero, gostaria muito de fazer Paris quando ela cair no dia 2 de abril de novo. Ano passado caiu, porque é meu aniversário, né? Então, se em 2028 for no dia 2 de abril, quem sabe eu pense e economize para fazer Paris em 2028. Queria fazer Paris pelo simbolismo de ser do meu aniversário. Não porque é Paris. Eu quero com Paris.
Mas por que 2028? Se em 2026 for 2 de abril, não pode?
Mas não é?
Ah, tá, porque não é um domingo já, você já sabe
que exato,
hoje é um
domingo,
claro. Ah, parabéns pela minha pergunta idiota.
Não, mas é sempre bom a gente mostrar nosso desconhecimento para a gente ter mais conhecimento.
É, mostrar como a gente não pensa no que a gente tá falando e falar qualquer merda. É óbvio que não vai ser 2026, você já viu que não é um domingo. Tem como a Maratona de Paris ser uma quarta-feira, ô animal? Pode falar assim, Eni Augusto.
Também aconteceu a meia maratona de Berlim, e como foi na maratona de Paris, nós fizemos a live do PFC e a meia de Berlim foi inclusive com imagens. Quem ganhou essa prova, Marcos Boas?
Nessa prova, o ganhador foi Daniel Simil Ebenio. Ó, seu primo aí, ó, Ebenio. Ele é do Quênia, fez 59,30. Enquanto no feminino, quem ganhou foi Tekle Muluati. 1:06:53. Ela que é da Etiópia. Então, o primo do Enio, o Ebenio, ganhou a prova no masculino.
Os Enio bons são com Y, é por isso que eu não dou bem na corrida. E nessa prova também correram o Bruno e o Leandro, que são membros aqui do canal. O Bruno fez uma prova mais tranquila. Tranquila, né? O calor ali atrapalhou um pouquinho, fez o tempo que ele queria, reprogramou a rota. E o Leandro, apesar do calor e de tudo, fez o recorde pessoal dele lá, 1:24 alguma coisa. Então, tá bem pra maratona, eu acho que ele vai fazer agora em Hamburgo, né, Machado? Acho que ele faz sub 3, né?
Ah, eu falei pra ele já, não espero nada menos do que um sub 3. Já falei pra ele, não, eu vou conservador, velho, não começa.
Bom é conservador, enfim. É isso aí, tem que sair o sub 3, né, Leandro? Vamos lá. Se sair o sub 3, você aumenta a categoria de membro do canal. E se não sair, você aumenta ainda mais. Fica aí a sua promessa.
Porque a gente que deu a dica pra você, que você tinha que ir pra essa meia fazer força. A gente falou isso lá no debate. Você que não se lembra, mas a gente falou, vai mesmo, isso aí, eu te acredito em você, entendeu?
A gente motiva de alguma forma ou de outra. Ele correu o tempo todo pensando, eu vou correr pra RP e vou mandar ele tudo tomar no meio do canto deles do PFC Debate. É isso aí, a gente motiva. Também teve a meia maratona de Praga, que assim como Berlim, são partes da Super Halves, aconteceu no sábado, e lá tivemos a vitória de Sebastian Solway do Quênia com 58,24, olha, baita tempo, recorde do percurso, e a GT Alemayu da Etiópia, 1,810. Esse circuito é legal, né, Marcos? Depois que você acabar as majors, você pensa em fazer o das meias? Não, esse não atrai tanto.
Não tinha pensado nisso, até porque ele tem prazo, né? Tipo, vence, né? Vamos dizer assim. Você tem um limite de 5 tempo
anos,
pra fazer.
Acho que é.
Bom, sei lá, não sei. Não tava no script, não. Porque assim, puta, é tudo lá, né? São todas lá, assim. Pra quem mora na Europa, é bem possível, assim. Acho que é um circuito bem legal de fazer. Inclusive, outro dia eu vi, como se fosse uma medalhinha, assim, das 6, das Super Halves e tal. Mas não tá nos planos, não.
Também tivemos maratona de Daegu. Você vê que abril é um mês muito pródigo de maratonas. Tivemos maratona de Daegu e a Ruth Aga quebrou o recorde do percurso, correndo 2:21:08 com a Angela Tanui, um nome conhecido aqui por nós, né? Muitas provas já correu. Fez 2:21:32 e no masculino, Stefan Kiprop do Quênia fez 2:07:04. E em Milão, Marcos Boas, também tivemos maratona. Conte para nós os vencedores de Milão.
Você vê que acaba o inverno lá, o pessoal começa a fazer maratona, 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 meia maratona. E em Milão, quem ganhou no feminino foi a GBIA Ruth Gist Memuye, da Etiópia, com 2:26:32. E no masculino, Titus Kimutai Kipkosgei, com 2:07:12.
Pista de atletismo de Paris nas Olimpíadas será roxa e promete mais velocidade.
Pois é, o Stade de France vai contar com um material novo, uma cor roxa vibrante, que vai vir da Itália, vai ser importado da Itália e vai ser instalado ali no estádio principal, no estádio olímpico, que é o Stade de France, e que promete ser o mais rápido de todos os tempos. Ou seja, não basta as sapatilhas serem rápidas com placa de carbono e beba e não sei o que, piba, né, essas coisas e tal, não sei o que. Agora a pista também vai ser. Esse material, né, que foi desenvolvido numa pequena cidade da Itália, chamada Alba, lá no sul da Itália, ela promete ser mais veloz do que a de Tóquio 2020, onde 3 recordes mundiais foram batidos. Então, será que veremos novos recordes caírem nessa Olimpíada? Vamos ver. O custo dessa pista é estimado em 3 milhões de euros aproximadamente. Então hoje dá o quê? Uns 16 milhões de reais? 16, 17 milhões de reais? Mais ou menos isso. É o mesmo material que foi usado lá em Glasgow, no Mundial Indoor, que aconteceu agora em março, né, lá na Escócia. Então vamos ver aí se o pessoal vai conseguir quebrar mais recordes por causa dessa pista. Segundo os fabricantes, esse piso permite que os atletas economizem o gasto de energia para que eles extraiam a sua melhor performance. Não sei. Veremos na Maratona de Paris.
É tipo assim, né? O tênis com placa institucionalizado na pista toda. Ninguém mais vai ter essa pista para correr na história. Então, tipo, cada Olimpíada eles tentam fazer uma pista mais rápida, porque ninguém mais vai correr nessa pista, talvez um mundial, uma prova assim. Então, tipo, nunca vai ser repetido esse super cenário. E as cores usadas em Paris foram criadas exclusivamente para os jogos, pensando estrategicamente no contraste entre os atletas e o piso, para que os espectadores possam acompanhar as provas com maior clareza. Serão 21 mil metros quadrados de pista de maneira ecológica, eles são feitos, obviamente, quase 50% de material renovável reciclável, ainda mais sustentável que os 30% de Londres de 2012. 46 das 48 modalidades vão acontecer ali. Apenas a maratona e a marcha que não, e o resto tudo do atletismo vai ser no estádio e a maioria pegando um pouco da pista também. Continuando nas Olimpíadas, a World Athletics quebrou uma tradição olímpica e vai dar dinheiro, Marcos Bosse, pro medalhista de ouro.
Ela vai ser a primeira federação a premiar financeiramente os atletas na Olimpíada. No total, os prêmios vão chegar a 12 milhões de reais. Se você converter em dólar, dá 200 dólares. E ela anunciou aí na semana passada que vai oferecer...
200 dólares?
Não, tô brincando.
Ah, agora o burro fui eu, que agora que eu entendi
tá
o que
vendo?
Você falou.
Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Tá vendo? A gente faz as perguntas aleatórias, gente. Sendo que esses 12 milhões de reais, a premiação é de 50 mil dólares para cada medalhista de ouro. Então, 50 mil dólares, que hoje equivale aí perto de 250 mil reais, totalizando esse valor que eu tinha falado aí no começo da notícia.
E para as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles, a World Athletics prometeu também premiar os medalhistas de prata e bronze. Então, nunca tinha dinheiro, era só a medalha, né? Premiação mais de patrocinador e federações nacionais e tal. Agora, a World Athletics já colocou dinheiro aí também. Então, a gente já sabe que o mundo do Plants vai ganhar mais 50 mil dólares e tem mais uns outros aí que a gente já sabe que já pode contar com esse dinheiro. Hardest Geezer, o Russell Cook, completou a corrida da África depois de quase um ano na rua, na estrada, na fazenda, numa... Enfim, ele fez uma loucura, Marcos Pós, esse rapaz aí correndo praticamente um ano para dar a volta na África, foi isso, né?
Ele atravessou a África, né, no sentido norte-sul, sul-norte, né? Sul-norte. Ele saiu lá de baixo, é. Então, sul-norte. O Russell Cozinheiro, que ele é do Reino Unido, né, de Worthing, lá no Reino Unido, ele completou a sua jornada na Tunísia no último domingo. Lá tinha um pessoal esperando por ele e tudo mais. Ele que tinha começado isso aí lá em 22 de abril de 2023, quando ele saiu do Cabo Agulhas, na África do Sul. Ele passou por 16 países, percorreu, vamos dizer assim, mais de 15 mil quilômetros e conseguiu arrecadar mais de 700 mil libras para caridade antes de chegar aí ao final na Tunísia, como eu tinha falado. Ele é a primeira pessoa que faz essa travessia completa do continente africano a pé.
Você vê, né? É muito legal o arrecadar todas essas coisas, mas eu fico pensando, se ele não fosse o primeiro a fazer, se não fosse entrar talvez em Guinness, será que a pessoa faria isso? Por exemplo, alguém vai querer ser o segundo para fazer isso, para arrecadar fundos?
Eu acho que o segundo, não sei, porque assim, ele tem 26 anos e vou falar para você que a jornada dele foi complicada, né? Ele teve problemas aí com vistos, assaltos, desafio de saúde, né? Eles foram roubados, teve uma vez lá, ficaram sob mira de arma, perderam tudo, telefone, câmera, dinheiro, passaporte, tiveram que ir lá na embaixada tirar passaporte de emergência, porque senão não podia atravessar pro próximo país. Isso tudo atrasou muito a viagem dele, em mais de mês, para dizer a verdade. Então, eu não sei se vai ter muita gente animada para fazer outra travessia dessa.
E mas... com tempo, né? Um ano ficar fora de casa, você não tem nada, absolutamente nada pra fazer, a sua vida tá ganha, né? Vamos combinar.
Pensa bem, ele saiu 22 de abril de 23, chegou lá no último domingo, que foi dia 7 de abril. 7. Praticamente um ano, realmente, então tem que ter bastante tempo. Tem um cara fazendo uma travessia nos Estados Unidos, né? De costa a costa. Saiu lá de Los Angeles, vai chegar lá do... Los Angeles não, chegou da Califórnia, vai chegar do outro lado. Ele queria fazer em 40 dias, mas ele já perdeu o ritmo, ele vai fazer por volta de 55 dias. Ele tá correndo 60 milhas por dia, dá 96 quilômetros por dia.
Boa, bastante.
É, ele queria quebrar o recorde mundial, mas já, logo ali no terceiro ou quarto dia ele já percebeu que não ia rolar, ele já diminuiu o ritmo. Mas os Estados Unidos é mais tranquilo, né? Acho que ele não é alvo desses mesmos percalços que o Russell, o cozinheiro, acabou enfrentando. E fica aí, se alguém quiser aí ser o segundo homem ou mulher, ou a primeira mulher, talvez, a percorrer esse percurso.
Pode ser.
Acho que pra mulher é mais complicado ainda, né? Você imagina, as mulheres têm dificuldade pra sair correr, às vezes, na cidade aqui, às 6 da tarde, você imagina atravessar a África e que um cara com a equipe passou por todos esses problemas. Mas diga aí, tá disponível, quem quiser.
A previsão do Cook, né, só pra terminar, era chegar até o Natal de 23, então você vê que ele aí perdeu uns 4 meses. O Marcos falou, ele levou uma equipe que acompanhou de van ele e documentou isso aí, então provavelmente vai virar uma série, vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E esse dinheiro arrecadado vai pra duas instituições, a The Running Charity, que apoia pessoas sem teto ou que tem necessidades complexas, e a Sandblast, que apoia o povo Sahrawi no Reino Unido. O objetivo dele é chegar a 1 milhão de libras. Então tá aí, parabéns pro Russell Cook, que agora nem se ele vai querer ficar em casa, já ficou tanto tempo fora, né? Não sei nem se ele sente saudade, se ele sabe que tem casa. Não sei se ele tinha esposa, família, acho que já perdeu tudo.
Já esqueceram dele já.
Já esqueceram dele. Mas nós não vamos esquecer do quê? De fazer o fim do programa agora. E vamos embora nesse sabadão. Bons treinos para você, boa prova se você fizer prova amanhã. E não se esqueça das lives do PFC. Domingão, a partir das 4h30, por aí, já estaremos com a live. Não sei se vai dar para mostrar imagens, talvez não. E segunda tem a live de Boston, a partir ali das 10 horas no canal também. Essa, com certeza, sem imagens. Você coloca nos nossos comentários, a gente vai comentando a prova e você liga numa outra TV, no Star Plus, na ESPN, e vai acompanhando, assistindo conosco para ver o que vai acontecer na segunda Major do ano e Rotterdam também. Certo, Marcos Boas? Tchau pra ti.
É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, até as lives e até semana que vem também no próximo Redação PFC. Tchau.
Voltamos no próximo Redação PFC, o 152, no dia 20 de abril. Tchau pra vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.